esta manhã, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a situação nos hospitais, onde aumentam as denúncias de falta de meios e de situações de ruptura de serviços. E para discutir o tema, convidamos esta manhã Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e também Mário Amorim Lopes, é professor universitário e investigador na área da Economia e Políticas de Saúde. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho e do Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos três, bem-vindos. Importa também dizer que para este explicador convidámos o Ministério da Saúde, que não mostrou disponibilidade para participar. O grupo parlamentar do PS tem uma reunião para esta hora e por isso também nenhum dos deputados pôde estar presente esta manhã connosco. Posto isto, vamos então partir para a análise. Ana Rita Cavaco, bom dia. Porquê é que só depois de ano e meio de alta pressão nos hospitais é que estamos agora a passar por estas situações de ruptura? O que é que mudou para estarmos a assistir a estes casos?
Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Não é depois de um ano e meio, provavelmente, e nós vemos as notícias e esquecemos-nos rapidamente, infelizmente. As pessoas já não se lembram que antes da pandemia isto acontecia muitas vezes. No caso dos enfermeiros, nós temos um rácio de enfermeiro por 1000 habitantes muitíssimo abaixo daquilo que é a média dos outros países da OCDE. O que se passou durante a pandemia, e por isso é que nós não ouvíamos falar destas situações, pelo menos com tanta frequência, porque ainda ouvimos em alguns locais, por exemplo na Fiel, que volta a ser agora notícia pelo mesmo motivo também nos últimos dias, mas tem a ver com o facto de as pessoas não irem às urgências. Durante o período de maior pressão da pandemia, que ainda não acabou, e é bom que isto se diga muitas vezes para as pessoas também terem essa consciência, as pessoas não procuravam os serviços de saúde, tinham medo. E, efetivamente, só se falava de Covid.
Portanto, o único fator aqui é o regresso dos utentes aos serviços hospitalares, nomeadamente às urgências.
Neste momento, sim. Voltaram, ou melhor, não é voltaram, mas ficou à mostra todos os problemas que nós tínhamos antes da pandemia, que foram agravados com a pandemia, porque nós agora temos muito mais coisas para recuperar dessas pessoas que não se dirigiram aos serviços de saúde. Nós contratamos, e isto é um facto, mais ou menos 3 mil enfermeiros durante o ano 2020, que era aquilo que devíamos estar a contratar já há alguns anos atrás, porque precisávamos de o fazer durante um período de 10 anos para conseguir atingir a média de enfermeiros por 1000 habitantes dos países da OCDE, mas mesmo assim continuamos a ter um rácio de 4.6 enfermeiros por 1000 habitantes no SNS, quando a média dos países da OCDE é 9.7.
Ana Rita Cavaco, quantos mais enfermeiros, então, além dessas contratações, é que acha que são necessários?
Portanto, nós em 2016, que foi quando fizemos essa avaliação, fizemos uma proposta precisamente de contratar estes 3 mil por ano num período de 10 anos. A única vez que isso aconteceu foi em 2020. E de contratar este número por ano custa 65 milhões. De euros, toda a gente percebe que é muito menos do que aquilo que enterramos na TAP ou nos bancos. E, portanto, se só subimos de 4.3 enfermeiros por 1000 habitantes para 4.6, nós temos que continuar a fazer este número de contratações anuais.
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, bem-vindo também a este explicador. Estamos, portanto, e quando olhamos para estas notícias recentes de situações de esgotamento total de serviços, estamos a falar apenas de problemas antigos, é isso?
Bom dia. Cumprimento também as outras pessoas que estão connosco aqui neste debate. As coisas já existiam, repare. A pandemia trouxe-nos aqui uma faceta diferente, que foi o facto de muitos doentes não terem sequer entrado no sistema. Basta pensar nisto. Entre 30% a 50% foi o valor que baixou na referenciação dos cuidados sobre primários aos hospitais. Aliás, repare, quando a Sra. Ministra recentemente veio dizer que nos blocos operatórios as listas de cirurgia já estavam recuperadas, não estão recuperadas. Quer dizer, há milhares de doentes que acabaram por não serem inscritos para a cirurgia. E, portanto, a concentração que os profissionais de saúde, que o sistema de saúde teve no combate à Covid, deixou um pouco para trás aquilo que são os nossos doentes não Covid, por decisão, obviamente, e por estratégia do Ministério da Saúde. E por isso, os problemas existiam antes, tal como disse a senhora Bastonária, e continuam a existir agora. E agora até provavelmente estão mais agravados, porque a verdade é que durante este período nada foi feito para reforçar de facto o Serviço Nacional de Saúde. Repare, eu ontem ouvia com atenção o Ministro das Finanças a dizer que são mais 700 milhões, que o Serviço Nacional de Saúde vai ter o PRR, vai ter um orçamento extraordinário. O que eu quero é perguntar ao Sr. Ministro das Finanças porque é que com este investimento todo, com este número de profissionais de saúde todo, há mais de 1,1 milhões de pessoas que continuam sem médico de família. Existem dificuldades a nível de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, em vários hospitais do país, porque existem em quase todos os hospitais. Vocês têm a noção daquilo que é público, daquilo que é o grito de alerta que alguns profissionais vão dando, fora os outros em que também temos, de facto, dificuldades. E, portanto, nós continuamos a não pensar o Serviço Nacional de Saúde de forma diferente. O Serviço Nacional de Saúde continua a funcionar como há 30 ou 40 anos atrás, não há inovação, não há uma aproximação àquilo que é a realidade atual, não há uma capacidade do Serviço Nacional de Saúde concorrer com o serviço privado e até com os outros países, e nós estamos todos contentes, fazemos parte da União Europeia, há livre circulação de profissionais na União Europeia, e ainda não percebemos que se não temos aqui uma ação concreta de modernizar o Serviço Nacional de Saúde, obviamente estamos a enterrar o Serviço Nacional de Saúde.
Mas, Miguel Guimarães, parece uma evidência, de facto, que o reforço do orçamento do SNS tem acontecido nos últimos anos. O Estado tem condições para fazer essa reforma da organização do SNS, olhando para aquilo que é a prática passada?
O Estado tem que ter condições para fazer a reforma. Repare, se começar a fazer uma análise daquilo que alguns países europeus gastam na saúde, ou que dão à saúde para poderem dar uma resposta equilibrada aos seus cidadãos, vai verificar que a maior parte dos países europeus dá muito mais à saúde do que nós. Esta é que é a realidade. O resto, depois, é conversa, não é?
Dar em termos orçamentais?
Sim, em termos orçamentais, em termos daquilo que é o respectivo PIB de cada país.
Mas enquanto se mantiver a organização ou a falta de capacidade de organização dos serviços por parte do Estado, adianta estar a reforçar orçamentos?
Não, eu acho que é preciso intervir em todas as áreas. Repare, como eu lhe disse há pouco, repare, o nosso serviço público de saúde tem que ser modernizado. E tem que ser modernizado no sentido de existir uma visão diferente da resposta que nós temos que dar aos cidadãos e no enquadramento global que temos. E isto passa por governações clínicas diferentes, passa por processos de gestões diferentes e passa, obviamente, por investimento. Repare que nós tivemos muitos anos sem investir praticamente nada no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando você agora faz alguns investimentos, está a fazer alguns investimentos, mas tem muitos outros investimentos para fazer. Eu dou-lhe um exemplo concreto. O Hospital de Setúbal, já que se falou tanto de Setúbal, está subdimensionado há anos relativamente àquilo que é a sua capacidade física, a infraestrutura, o sítio onde nós colocamos os doentes, o sítio mais. E já o orçamento para as obras de ampliação do Hospital de Setúbal já esteve no orçamento há 3 ou 4 anos atrás, mas nunca se concretizou. Aliás, é como várias outras coisas. Existem, estão orçamentadas, estão faladas, mas depois não se concretizam. O que é que acontece? As pessoas vão fazendo aquilo que podem fazer. Mas estes profissionais que trabalham nestas condições são verdadeiramente aquilo que eu chamo os heróis, porque estão a trabalhar sem as condições adequadas e há um momento em que já não sabem o que é como fazer. Repare lá. Quando se coloca no Orçamento de Estado, no caso concreto dos médicos, que se fizerem entre 250 a 500 horas extraordinárias, recebem um adicional na remuneração de 25%. E se fizerem mais de 500 horas, recebem um adicional de 50%. Mas vamos lá ver. As pessoas têm ideia, quem fez este orçamento, do que é que isto significa? Em vez de contratarem as pessoas que são precisas, fazerem novas contratações, estão a propor aos profissionais que não parem um segundo e que trabalhem constantemente.
É duplicar em horários. Mário Amorim Lopes.
Uma coisa inacreditável, desculpe, ok.
Claro, claro que sim, já vamos continuar a conversar, Miguel Guimarães. Chamo também o investigador na área de Economia e Políticas de Saúde, Mário Amorim Lopes. Bem-vindo também a este explicador. Estamos aqui a falar de uma parcela de mais de 700 milhões de euros para o setor da saúde do próximo ano. De facto, injetar dinheiro numa área sem uma estratégia e sem essa capacidade de modernização da área serve exatamente para quê?
Antes de mais, muito bom dia a todos, em particular a Ana Rita Cavaco e ao Miguel Guimarães. atirar dinheiro para cima dos problemas não os resolve, de facto. Pode, de certa forma, mascará-los, pelo menos durante algum tempo, mas não os vai resolver. Quando houve o aumento que aliás, o governo propagandeou como um grande aumento, um reforço do Serviço Nacional de Saúde em 2018 ou 2019, foi sobretudo para pagar a redução para as 35 horas. Portanto, não houve um aumento material, visível, substantivo. No Serviço Nacional de Saúde nada mudou. Simplesmente, aqueles profissionais de saúde estavam 40 horas, passaram a 35 e, portanto, houve um reforço orçamental. Não se traduziu em melhores cuidados de saúde. Obviamente que para os profissionais de saúde será certamente importante, sobretudo para os que passaram de 40 para as 35 horas, em particular os enfermeiros e os assistentes operacionais, auxiliares, mas, de facto, não resolve por si só o problema. A mesma coisa aconteceu com a devolução dos hospitais em regime PPP para os EPEs. Imediatamente a seguir, no caso de Braga, houve um reforço orçamental considerável de várias dezenas de milhões de euros. Ainda agora, com o Hospital Beatriz Ângelo, eventualmente passando para a EPE, já se está a equacionar um reforço orçamental. Para quê? Justamente para ajustar, para acomodar esta diferença das 40 para as 35 horas. O Serviço Nacional de Saúde, e como o Miguel Guimarães disse, e muito bem, de facto, está erigido sobre uma estrutura que tem mais de 100 anos, aliás. Toda a lógica de funcionamento do direito público, da administração pública, toda a lógica burocrática tem bem mais de 100 anos e não tem sido atualizado. E as tentativas que existem de o fazer, de trazer alguma inovação organizacional à forma como as infraestruturas estão montadas e são geridas, tipicamente é de curta duração. Alguns exemplos, os hospitais S.A. foram, na altura, estavam a correr bem, era um projeto interessante, quando veio o governo do engenheiro Guterres, caíram. As parcerias PPP, das várias parcerias PPP, do Hospital de Braga, ainda agora no caso de Vila Franca de Xira, aliás, a própria Ordem dos Médicos referiu esse ponto, que houve uma degradação dos cuidados de saúde, que uma máquina que demorava um mês a ser substituída agora demora 2 anos, que a contratação de profissionais de saúde, em particular médicos, que demorava, era um processo relativamente expedito, agora pode demorar 1, 2 anos porque fica na secretária do Ministério das Finanças. Houve aqui uma degradação. O que é que está a acontecer a este modelo das PPPs? Uma vez mais, está a cair. A criação das USFs tipo B e tipo C, que são modelos de prestação de cuidados primários que já dão mais alguma autonomia, que permitem, por exemplo, incorporar alguns incentivos à produtividade. Porque, atualmente, num hospital público, um cirurgião que faça 10 cirurgias ao ano ou que faça 100 recebe exatamente o mesmo. Estes modelos, o SF tipo B, tipo C, permitem dar aos profissionais de saúde, não apenas aos médicos, também aos enfermeiros, aqui um acréscimo de produtividade em função daquilo que, efetivamente, eles conseguem produzir. Portanto, são criados incentivos no sistema para que os profissionais de saúde consigam ser o mais produtivos possíveis. Os centros de responsabilidade integrada também tinham como objetivo, justamente, esta autonomia. O que é que lhes aconteceu continua na gaveta. E, portanto, todos estes modelos alternativos organizacionais que têm algum potencial, de facto, e no caso das PPPs nós observamos esse potencial, atestado pelo Tribunal de Contas, entre outras instituições, depois, por razões políticas, acabam por cair. Portanto, nessas condições, torna-se muito difícil reformar o SNS.
Ficou meio caminho. Ana Rita Cavaco, se nós continuarmos nesta tendência de degradação contínua e prolongada do Serviço Nacional de Saúde, vamos acabar como? Com um SNS que se dirige apenas àquela parcela da população que não tem acesso a um seguro de saúde e não pode ir aos privados?
Bom, sim, eu já disse isso muitas vezes, nós, se continuarmos assim, vamos estar a criar um SNS para os pobrezinhos. E isso não é bom, porque nós, hoje já não sei se somos um dos melhores do mundo, mas em termos de acessibilidade, com todas as deficiências que hoje temos, continuo a acreditar que somos dos melhores. Mas sim, já há muita gente com seguro de saúde e nós estamos a empurrar as pessoas para isso. Mesmo assim, e estava a ouvir agora os meus colegas de painel, a quem mando um beijinho, e queria só aqui esclarecer duas coisas. Os hospitais SA não acabaram, eles deram lugar aos EPE. Eu acompanhei esse processo e, portanto, foi isso que aconteceu. Relativamente àquilo que é os tais 700 milhões que nós vamos receber e que se fez em um alarido tão grande, afinal, não é uma coisa assim tão grande, porque esses 700 milhões seriam 700 milhões a mais se eu, no final deste ano, não ficar acima daquilo que orçamentei para 2021. Se em dezembro a execução do orçamento de 2021 for acima, que vai ser 300, 400 ou 500 milhões, ainda não sabemos, então se calhar este aumento é só 200 milhões.
E não será tão substancial.
Claro, evidentemente que não, mas falando de modernização, eu já não sou nova, mas também não sou muito velha, tenho 45 anos, mas seguramente há 25, que eu formei-me com 25 anos, que ando a ouvir falar da questão de mudar a forma como nós gerimos o nosso SNS. Desde logo, e ouvi aqui falar em quantidades, nós não defendemos um modelo de financiamento com base na quantidade. Todos os países da Europa praticamente abandonaram esse modelo de financiamento. Nós temos que financiar com base em resultados. Eu não me interessa, e este é o erro, e é muito comum em Portugal, infelizmente, estar sistematicamente a financiar quantas consultas, quantas cirurgias. Não, eu tenho que financiar com base em resultados e com base na qualidade. É evidente que eu preciso de operar as pessoas, que eu preciso de fazer as consultas, mas eu também preciso de ter hospitais com modelos de organização diferente, por exemplo, que não façam só cirurgias de manhã, ou que não façam só consultas externas de manhã,
e várias
ao fim de semana, não é?
Miguel Guimarães, o que é que falta para que se possa fazer isto? Para que tenhamos um sistema, um Serviço Nacional de Saúde mais ágil?
Falta mudar, não é? Já foram dados vários exemplos importantes e eu vou buscar este outra vez, a questão das parcerias público-privadas. Para todos os relatórios independentes sobre o funcionamento das parcerias público-privadas, a quem era exigido muito mais do que é exigido aos hospitais EPS em termos de cumprimento de um conjunto alargado de indicadores, tiveram excelentes resultados. Mas nós temos alguns estigmas em Portugal relativamente a algumas áreas, não é? Ou pelo menos alguns partidos políticos têm. E, portanto, as parcerias público-privadas, apesar de serem altamente rentáveis para o Estado, em termos daquilo que é o funcionamento e encolhimento de indicadores, são para acabar. Quer dizer, repare. E, portanto, há várias questões que têm sido colocadas em cima da mesa, isto que a senhora Bastonária acabou de dizer é uma delas. Quer dizer, nós já devíamos ter passado a fase de nos estarmos apenas a orientar por métricas numéricas, por números. Nós devíamos valorizar aquilo que são os resultados e a qualidade dos mesmos resultados. E nós ainda não demos esse passo. Para nós ainda estamos no passo em que fazemos aquilo que fazem os países menos desenvolvidos nesta área, que é a nossa qualidade. Nós olhamos para a qualidade apenas na sua primeira grande dimensão, que é o acesso. Porquê? Porque as pessoas ainda não têm acesso ao serviço de saúde como deveríamos ter. Ainda há tempos de espera que, de facto, são, em muitos casos, inaceitáveis. Ainda existem algumas situações que precisam ser corrigidas. Agora, a introdução de inovação é fundamental, é possível, é desejável, existem boas ideias, já existiram alguns projetos. Há bocado também se falou dos cuidados sobre primários das OSFs do BIC.
É preciso que haja condições para aplicar.
Exatamente, os modelos C nunca chegaram a ser aplicados.
Mária Marinho Lopes, e pedia-lhe uma resposta muito, muito breve. Olhando para esta, ouvindo esta nossa conversa, a única esperança para o SNS é que ele consiga aplicar métodos e modelos de gestão dos privados?
É uma boa questão. Sendo muito sincero, só queria referir uma questão em relação à questão dos hospitais SA. Eles não acabaram. O que acabou foi o modelo organizacional e administrativo, não é? E que tinha muito mais autonomia os hospitais SA do que têm hoje em dia os hospitais EP. E aliás, numa conversa recente também aqui na Rádio Observadora, deu exemplo da compra de um consumível clínico ou de um medicamento que pode chegar aos 2-3 meses se tiver de ir ao Tribunal de Contas. Isto não acontecia num hospital SA, de facto, onde havia mais autonomia. De facto, o setor público e transversalmente, não é apenas o caso do SNS, vive num modelo burocrático, é este modelo organizativo. É com processos, são funções, todos os profissionais são orientados às funções, é preciso cumprir processos, é preciso fazer diligências e trâmites processuais. Ora, isto não é um modelo flexível, não é um modelo ágil, não dá as ferramentas que os profissionais de saúde precisam para responder bem aos cuidados para prestar bons cuidados de saúde. A questão de remunerar em função dos resultados clínicos, eu estou totalmente de acordo. A questão é que nós, neste momento, um hospital não sabe quanto é que custa um tratamento. Não sabe. Os hospitais públicos não têm noção, o caso dos privados é diferente, porque eles têm de faturar e, portanto, têm alguma noção. Um hospital público não sabe quanto é que custa uma terapêutica. E tem muitas dificuldades em determiná-lo. E, portanto, a partir do momento em que não há sequer custeio, ainda mais difícil é saber como é que o doente evoluiu e acompanhar todos os indicadores indiretos para que seja possível remunerar com resultados clínicos.
E é como se não tivesse... Sim, para terminar mesmo, por favor, Maria.
Isso, dessa realidade que é desejável, estou totalmente de acordo com a narrativa que faz todo sentido remunerar em função dos resultados clínicos, mas estamos muito, muito, muito longe dessa realidade. E, em boa verdade, ainda nenhum país europeu o faz efetivamente, porque é muito difícil acompanhar os resultados clínicos, porque é preciso acompanhar o doente a partir do momento em que ele sai do hospital, e a grande dificuldade está aí. E, portanto, de facto, é um objetivo que deve ser almejado, mas que é difícil de alcançar. Até lá, temos de incorporar métricas de produtividade, é o mínimo que se pede para que se possa diferenciar aqueles profissionais de saúde que, sem pôr em causa a qualidade dos serviços prestados, conseguem prestar mais.
Será a única forma de alguma forma medir esse trabalho. Mário Morim Lopes, Miguel Guimarães e Ana Rita Cavaco, muito obrigada por terem vindo ao Explicador desta manhã. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, obrigado.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.